Nós estamos tratando sobre este assunto. Olhe para si e para as situações com os olhos de Deus. Isso é muito importante como princípio de vida cristão. Se você olhar para uma situação pela sua perspectiva, o que você faz? Você gera emoções, emoções fabricam sentimentos, sentimentos fabricam pensamentos, e os pensamentos fabricam ações. Ações deformadas. Então vamos lá. Você olha para uma situação pela sua perspectiva. Você não percebe, mas você é um ser limitado. Nós somos limitados. Então, aquela situação provoca em você o quê? Emoções. As emoções provocam sentimentos. Os sentimentos provocam pensamentos. E os pensamentos geram atitudes. Da mesma maneira, quando nós olhamos para uma situação pela perspectiva de Deus, geram emoções, sentimentos, pensamentos e atitudes. Tudo igual. Só que os resultados são diferentes. Tá? Você, por exemplo, tem duas maneiras de amar. Um é egoísta. O outro é altruísta. É abnegado. Uma pessoa que quer amar pela paixão, esse é o jeito distorcido de amar. Então a pessoa vai sofrer demais com esse tipo de coisa. Mas quando você ama pelo modo de Deus, você não começa o amor por meio de um sentimento, mas por meio de uma atitude correta. Então, quando você age corretamente, você vai ter o sentimento correto. Mas quando você age baseando-se em sentimento, você exclui Deus. E mais sentimentos incorretos serão adicionados àquele que você expôs. Então imagina, a Bíblia fala, o caos atrai outro caos. O abismo chama para si outro abismo. É uma coisa sem fim, é uma bola de neve que vai crescendo. Tá? Então, nessa noite, nós vamos encerrar o Salmo 73, que nós estamos estudando. Então, que aprendamos o que Asaf aprendeu. Eu creio que foi o melhor título que veio na minha cabeça, na minha pobre cabeça, foi esse. Que eu aprenda o que ele aprendeu. Porque ele vai concluir, tá? Nós vamos ler depois os versículos 23 ao 28 desse Salmo, e eu vou colocar aqui para vocês também, nós vamos ler todos juntos. Asaf, ele iniciou esse Salmo, dizendo que Deus é bom para o seu povo. Não foi assim que ele começou? Deus é bom para o seu povo, para o povo de Israel. No entanto, ele tinha uma ideia errada sobre o que, sobre a bondade de Deus. Tá? Ele não estava certo do verdadeiro sentido do termo bom. O que ele entendia pelo termo bom? O que ele gostaria de entender. Boa vida. Vida bem-sucedida. É o que muita gente dentro da igreja entende. Deus tem sido bom para mim. Mas e quando as coisas não estão bem? Então Deus não tem sido bom? Percebe? Quando você está enfrentando um vale, como o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele diz o quê? Não temerei mal algum, mas ele explica a razão. Porque, porque tu estás comigo. Então ele fala como Deus está com ele. Como? A tua vara e o teu cajado me consolam, isto é, me protegem. Porque quando você está num vale escuro, você está sujeito a predadores. Correto? Porque Davi se coloca ali como uma ovelha, não é? O Senhor é o meu pastor. Então, veja, o nosso conceito de bondade de Deus é um tanto equivocado. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou colocando. Eu estou tentando mostrar para vocês de modo bíblico como nós distorcemos as coisas. Muitas vezes nós, então, ouvimos pessoas que estão sendo bem-sucedidas, Deus está sendo bom para mim. Mas você não diz isto quando você está passando por lutas. Por quê? Porque você acredita que Deus não está sendo bom. Então você não tem uma ideia correta da bondade de Deus. A ideia que muitas pessoas têm sobre a bondade de Deus é a mesma de Asaf. Que a bondade de Deus é para dar a nós boa vida. O que é boa vida? Prosperidade material, financeira, riquezas, poder, autoridade, influência, o esplendor, porque nós gostamos do glamour, e prazer, ou prazeres. Então, se nós estamos experimentando isso, começamos a dizer, Deus está sendo bom, não está acontecendo nada de errado, está tudo certinho, lá em casa está tudo bem, todo mundo entra, tem franguinho na panela, como fala a música lá. Então, está tudo certo, Deus está sendo bom. Mas e quando falta o frango? E quando acaba o gás? Aí Deus não é bom mais? Então, veja bem, por que Asaf está dizendo isso? Porque ele viu a boa vida nos ímpios. Então, nos versículos 4 ao 12, para a gente relembrar, ele descreve. Então, eu coloco aí, primeiro até o versículo 7, né? 4 ao 7. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eu estou usando a linguagem, a nova tradução da linguagem de hoje, não porque é a melhor tradução, mas porque é muito mais fácil de entender, tá? Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Verso 5 agora. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Quem são os outros? Os filhos de Deus. Então os pregadores que vivem pregando dizem, Deus não quer que você sofra. Explica. Né? Aí eles falam assim, mas aí é o Velho Testamento. Mas eu só vejo vocês pregando prosperidade e usando versículos do Velho Testamento, porque no Novo Testamento não tem versículo de prosperidade. Vocês são mentirosos mesmo, é isso que vocês são. Então veja lá, o versículo 6 diz, por isso usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. Eles gostam de mostrar o orgulho deles. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. E então, no versos 8 e 9, diz: eles gostam de caçoar, eles zombam mesmo. Aí, ó, tá vendo? Você fala que crê em Deus, aí você não tem nada, eu tenho tudo. Tá, eles caçoam e só falam de coisas más. Vai numa reunião onde só tem gente que não ama a Deus e você ouve o que não quer ouvir. Vai num encontro familiar. Então, são orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Vivem maquinando. É o comércio, é aquela competição. Vou derrubar aquele. Ou não é assim, você ouve isso. Né? Aí, falam mal de Deus, que está no céu, e com orgulho dão ordens às pessoas aqui na terra. Eles oprimem. Tá? Aí, no versículo 10, eles oprimem os seus filhos, tentam mudar a característica da sua educação. Ou não é? Então, versículo 10 ao 12. Assim o povo de Deus, por incrível que pareça, vai atrás deles. Porque, diz assim, a gente está na igreja e não é feliz. Eles estão no mundo e são felizes. Então, Deus está errado. Onde que está Deus aí? Né? Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Por quê? Por causa do prazer. Eles conseguem e nós não. Eles afirmam: Deus não vai saber disso, isto é, Deus não vai se interessar por isso. O Altíssimo não descobrirá nada, ele não vai fazer nada. Eles têm esta certeza, porque nada está acontecendo com eles. Eles estão vivendo bem, não está acontecendo nada. Cadê o castigo de Deus? Não existe. É isso que ele está raciocinando. Tá? Nós estamos vivendo numa boa, está tudo acontecendo legal. Nós estamos aproveitando. As baladas estão acontecendo. E Deus não me fez nada. Eu estou vivendo como eu quero e não está acontecendo nada de ruim comigo. Só coisa boa. Então ele diz: os maus são assim. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Então, Asaf resolveu, lembra que eu falei a semana passada, se é que vocês se lembram, porque já se passaram alguns dias, algumas horas, alguns minutos e segundos. A Terra já girou seus milhares de quilômetros por hora em torno do seu eixo, e estamos viajando a milhares de quilômetros pela galáxia. Então, vocês devem se lembrar que Asaf resolveu, como adorador, ir ao templo, na reunião com os irmãos. E lá ele começou a ouvir coisas. A pior coisa que alguém pode fazer quando está numa situação difícil é deixar de ouvir Deus. É nesse momento que você precisa ouvir Deus. Quando você entra em parafuso, quando você está começando a se tornar uma pessoa confusa, você precisa ouvir mais. Então ele foi lá e começou a aprender. Veja, aquele que ensina precisava aprender. Há certas pessoas que se transformaram em pastor, transformaram a si próprios em pastores, e até mesmo pastores, acham que não tem mais nada que aprender. Gente, nós estamos lidando com um ser que é eterno. Imagine se nós não temos que aprender. Se você estuda um livro qualquer e vive em cima dele, dizendo, cada dia aprendo alguma coisa. Imagine esse, olha a grossura dele, olha o tamanho do meu livro. E veja quantas páginas tem aí. E você é capaz de dizer, aprendi tudo já? Não. Cada dia que nós enterramos o nariz aqui, existe algo novo. Então, Asaf, eu não enumerei desta vez, fui colocando. Asaf aprendeu o quê? Mesmo vacilante, Deus o sustentou. Deu-lhe conselhos sábios sobre a realidade, tanto dos ímpios, como dos que são fiéis a ele. Correto? Então, isso não quer dizer que Deus estava aprovando o vacilo dele. Isto quer dizer que Asaf descobriu que Deus teve paciência com ele para ensiná-lo. Tá? Não significa que se você está andando errado, Deus está aprovando o seu comportamento. Não. Deus está sendo paciente para não te destruir. Porque a vontade que dá quando você vê uma rebeldia não é atirar o sapato, dar uma cintada, chegar junto, não é mesmo? Mas você tem que controlar, lembra? Você não pode olhar para a situação com seus olhos, porque senão você vai agir pelas suas emoções, que geram sentimentos, geram pensamentos e atitudes distorcidas. No fim você acaba agindo com raiva, com destempero e como Asaf, dizendo, não é justo. Nós somos seus filhos, não temos nada e quem não é, tem. Onde está a justiça aí? Porque ele está olhando de modo desfocado. Vocês estão comigo, gente? Aí, ele aprendeu isso, que Deus foi paciente. Mas como é que nós sabemos disso, que ele aprendeu isso? Nós precisamos aprender que Deus não aprova os nossos erros, mas que Deus é paciente para nos corrigir. E Ele espera que nós aceitemos a correção. E como é que Ele nos corrige? Por meio dos seus conselhos sábios. Tá? E Ele sempre mostra a realidade de quem não o obedece e a realidade de quem o obedece. Então o texto é o nosso texto base, Salmo 73, versículos 23 ao 28. E eu coloco aqui, primeiros versos 23 ao 25. Só que agora eu vou colocar, lógico, como eu sempre gosto de fazer, alguma abrangência para que nós entendamos o que ele quer dizer. Então ele diz, no entanto, isto é, apesar de tudo o que vi e pensei, não é isso que nós tratamos? Nós estamos vendo um homem confuso, tá? Entendendo mal sobre a bondade de Deus, ele está pensando que a bondade de Deus é a boa vida que Deus poderia dar aos seus filhos. Apesar de tudo o que vi e pensei, ele se depara com a ideia, ele se vê com Deus, estou sempre contigo. E como é que ele percebe isso? Pelo modo como Deus o sustenta, e ele diz, e tu me seguras, isto é, e me sustentas firme pela mão. Ele percebe que Deus não o recusou. Não é que Deus o aprovou, Deus não o recusou. Deus não jogou fora, porque ele errou. Nós temos a mania de que jogar fora uma pessoa que erra. Diga-me se estou errado. Se uma pessoa falha, nós queremos rejeitar esta pessoa. Esquecemos que nós também somos falhas. Está certo? A pessoa cometeu um erro que nós não cometeríamos e nós escrachamos essa pessoa. Exercemos sobre ela ou sobre elas uma justiça pessoal própria. Estou certo? Não deveríamos agir assim. Correto? Então o que ele diz? Tu me guias com os teus conselhos, isto é, com a tua sabedoria. O que é sabedoria? É a capacidade que Deus nos dá de enxergarmos a vida como Ele a vê. E no fim, me receberás com honras, isto é, no lugar da tua habitação. No céu, veja, a honra do Filho de Deus não está na terra. Ele está aprendendo, está no céu. No céu, eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer, senão a tua presença na terra? No verso 26 até o 28, então, ele diz: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso. Ele começa a pensar: eu não preciso da felicidade do mundo, eu não preciso da felicidade dos ímpios, porque ele enxerga alguma coisa lá, alguma coisa que não precisa estar dentro dele. O imaturo não consegue enxergar aquilo que é perigoso. Mas quando você começa a ser orientado por Deus e quando você está disposto a ouvir e a palavra de Deus entra em você, os seus olhos se abrem. E você começa a perceber que Deus é tudo que você precisa, porque Ele realmente é a tua força. Veja agora, os que se afastam de ti, ele está orando. Ele ouviu alguma coisa e agora ele está orando a Deus. Os que se afastam de ti certamente morrerão. E tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas, quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, isto é, a minha proteção, e anuncio tudo, isto é, proclamo ao mundo todo o que Ele tem feito. Asaf viu que os ímpios vivem para impressionar uns aos outros, a fim de atrair para si admiradores. Então, a sociedade ímpia, a pessoa sem Deus, é assim que ela vive. Ela não vive para agradar a Deus. Ela vive para impressionar os outros. Olha que legal a maneira como eu estou vivendo. O que é que esse mundo tem pregado como filosofia de vida? Não é isso? Uma impressão fictícia, uma ilusão. É incrível quando você assiste um programa de entrevista na televisão, quanto mais safado o cara se apresenta, o auditório bate palma. Esses programas de entrevistas mostram muito bem o que a sociedade quer. Ela quer o quê? Canalice. Ela quer o pecado. Então, quando você vê uma pessoa praticando o que é errado, ela alcança admiradores. Essa questão de ideologia de gêneros. Quando uma pessoa cai nesse caminho, o pessoal diz: olha, esse cara é cabeça aberta. Cabeça aberta? Cabeça aberta aceita tudo quanto é lixo. Jesus falou que nós temos que andar num caminho estreito, portanto a nossa cabeça tem que ser estreita. Jesus falou de passar por uma porta estreita, porque a porta larga aceita tudo, o caminho largo aceita tudo. Então os ímpios não possuíam algo que Asaf possuía, a presença de Deus. Por incrível que pareça, a presença de Deus incomodou Asaf. E ele percebeu isso. E ele aprendeu uma segunda coisa. Asaf aprendeu o modo como Deus trata o ímpio e o modo como ele trata aquele que é fiel a ele. Deus permite que os ímpios sigam suas próprias fantasias ou seus sonhos pessoais. Mas o destino deles é a destruição. Vamos ver como Deus permite. No Salmo 73, versículos 18, 19, 24 e o 27. Ele expõe isso. Veja como Deus trata os ímpios. Vocês estão comigo ou está chato? Eu estou tentando explicar para vocês as armadilhas do inferno e o modo como Deus age. Tu os pões, quem são os? Os ímpios. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam como mortos. Versículo 18. E o versículo 19. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Eu tenho dito a vocês, uma pessoa está praticando seus prazeres sem Deus, uma vida sem Deus, ele não percebe que está em terreno escorregadio. E Deus deixa, porque Deus que os coloca lá. Deus permite que o ímpio consiga o que quer. Porém, o fim deles, se eles não abrem os olhos, é um fim terrível. Como que Deus trata aquele que o ama, apesar de estar vacilando? Verso 24 diz: tu me guias, isto é, sou orientado, liderado com os teus conselhos, isto é, com a tua sabedoria, a fim de que eu enxergue as coisas do modo como o Senhor vê. E no fim, me receberás com honras. Um não enxerga nada, só enxerga a si mesmo. Não sei se você se lembra, mas domingo eu disse: quando você serve a Satanás, é porque você está servindo a si próprio. Lembra lá no livro de Gênesis, quando Deus disse: do pó você vai se alimentar, a serpente? Deus fez o homem do quê? Do pó. O Satanás só se alimenta daquilo que você, pó, do que eu, pó, entre aspas, damos a ele. Ele só se torna forte quando ele pode se alimentar do que o pó lhe serve como alimento. Nós somos o pó. Satanás só se torna forte e os seus demônios só se tornam fortes quando nós damos a ele o quê? O que queremos? Nossas paixões. O cristianismo existe para abrir os nossos olhos quanto a isso. Agora, você acha que todo mundo vai enxergar isso? Não, até mesmo aqueles que estão em nosso meio, que se dizem cristãos, não vão enxergar. Mas graças a Deus, muitos vão abrir seus olhos. Lembram a parábola do filho pródigo? Ele diz lá, meu Deus, onde foi que eu me meti? Chega um momento que ele percebe que está errado, que ele pecou contra o céu e contra a sua família. E ele regressa, ele volta. Mas o orgulhoso não volta. Mas quem sabe uma hora ele volta. Mas tem aqueles que nunca voltarão. O verso 27, então, Asaf diz, os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. O que Asaf viu? Que os ímpios têm o que desejam, exceto o que realmente precisam. Uma coisa é você ter o que quer. Outra coisa é você não ter o que realmente precisa. O que você precisa? Deus. Então você serve ao diabo quando você começa a servir a si próprio. Mas você só serve a Deus quando você aprende a negar a si próprio. Lembra o que Jesus disse? Aquele que não tomar sua cruz e não morrer para si mesmo, não pode ser, não serve para ser, não conseguirá ser o quê? Meu discípulo. Não vai conseguir aprender de mim. Jesus amava a Deus e servia a Deus, negando a si próprio o tempo todo. Ele não cometeu nenhum pecado. Longe de nós nos compararmos a ele. Mas felizes de nós quem quer segui-lo. Tá certo? Quando você serve a si mesmo, você cai na armadilha de Satanás. E então, ele vem e escraviza você, pela força. Ele te domina. E alguns chegam até a ser possuídos. Não é assim? Você não percebe, mas está sendo escravizado. Com Deus, não. Quando você nega a si mesmo, você fica sem dono. Porque você já não é, você percebe que não é dono mais do seu nariz. E só existe um caminho. Você quer ser escravo de Deus. Deus não te escraviza. É você que quer ser servo dele, escravo dele, por amor. Porque você percebe que as leis de Deus são maravilhosas. Entenda o princípio. Quando você ama a si próprio, você perde a vida verdadeira e você cai na armadilha de Satanás ele então te escraviza. Você não se entrega a Satanás, você nem sabe que está se entregando a ele. Mas ele te domina e te escraviza, porque ele vai te dar tudo o que você quer para que os seus desejos se realizem. Mas quando você está indo na direção de Deus, você percebe que Deus não vai satisfazer os seus desejos. Mas você percebe que os mandamentos de Deus são perfeitos. E você nega a si próprio. Mas ele não te escraviza. Ele fica esperando que você se entregue a ele. Então você se entrega a ele como um escravo, para fazer a sua vontade. Você se entrega a ele como um escravo por amor. E o termo grego é doulos. Percebe a diferença? Nós éramos escravos do pecado. E o pecado nasce aonde? No diabo? Não, em nós. Eu não sei se vocês estão entendendo. Parece que vocês estão com sono. Eu vou começar a dar umas gritos aqui. Ele viu, Asaf percebeu, que as posses dos ímpios, aquilo que eles conseguiam, se tornavam o quê? Deuses para eles. Uma idolatria. Correto? E o que ele aprendeu? Uma terceira lição. Já expliquei. Faltou. Mas tudo bem. Ele aprendeu o quê? Que nada, tanto no céu como na terra, pode ser mais desejado do que Deus. E ele diz isso nos versículos 25 e 26 do Salmo 73. Olha lá. No céu, eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer senão a tua presença na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Que eu aprenda o que ele aprendeu. É fácil isso? Não. Só aprende isso que quem quer ser escravo de Deus. A pessoa que quer ser escravo de Deus, ela sim o é por opção própria. Mas eu pergunto, você quer ser escravo de Satanás? Claro que não, ninguém quer. Mas você quer ser escravo de Deus? Sim ou não?
Sim.
Sério? Porque você sabe que Deus é justo, mas você sabe que Satanás é violento, é mentiroso. Mas quando você serve a si mesmo, aos seus prazeres, é onde você vai chegar. Vai se tornar escravo de Satanás. Lembra o que Jesus disse para os religiosos da sua época? Por que vocês chamam Deus de pai? Deus não é pai de vocês. Lembram-se disto? Vocês têm por pai quem? O diabo. Por quê? Porque vocês amam fazer a vontade dele. Qual é a vontade do diabo? Que vocês o alimentem. Com o quê? Com desejos pessoais. Por isso que Jesus disse, aquele que busca os seus próprios interesses, não consegue participar, não tem a vida verdadeira. Então, quando Asaf termina o seu momento de adoração, ele está disposto a contar tudo o que aprendeu às pessoas. Não foi isso que nós lemos no nosso texto? Agora, depois dele ter aprendido, ele se encontra uma pessoa preparada para declarar às pessoas as grandes obras de Deus. Ele diz: eu não podia enxergar essa grandiosidade. Por que os ímpios prosperam e os justos não? Mas ele conseguiu enxergar. Porque Deus permite que os ímpios prosperem para mostrar a futilidade dos seus caminhos. Deus permite que os ímpios tenham um grande prazer nos seus pecados para mostrar a podridão dos seus atos, a inutilidade dos seus atos. Irmão, encontre neste momento a grandeza de Deus. Encontre na sua vinda à reunião o esplendor de Deus. Nunca venha para cá chateado. Puxa, tem que ir na igreja hoje. Será que eu vou? Será que eu não vou? Chatice, ficar ouvindo aquele cara. Eu estou tentando fazer o possível para abrir os seus olhos, para que vocês enxerguem o esplendor de Deus. Eu não quero aborrecer você. Longe de mim isso. Eu não quero tornar você um corintiano. Oh, desculpa, Marlene, eu não quero tornar você um corintiano daquele da igreja de Coríntio. Certo? Então, eu não quero tornar você uma pessoa que não ama a Deus. Eu quero ensiná-los a amar a Deus. E só existe um caminho: que nós aprendamos a amar menos a nós mesmos. Qual é o princípio que está na Bíblia? É necessário que eu diminua, mas que tu cresças. Irmãos, cuidado como você enxerga as coisas. Quando você está sofrendo, então você diz assim: Deus não é bom. Não é verdade isso. Veja o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículos 35 ao 37. Os dois primeiros versículos, 35 e 36, primeiro. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Aí ele diz: serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome. Mas cristão passa fome? Passa. Paulo passou. Quem te disse que não passa fome? Esses pregadores de rádio, que prega para mentir, para enganar. Deus não quer que você passe fome. Ah, então Deus não quer que eu sofra. Mas eu vejo o Senhor sofrendo, pedindo dinheiro para mim. Você pregou tanto que Deus não quer que sofra, e depois só fala assim: pelo amor de Deus, manda a tua ajuda, nós não podemos perder esse programa de rádio, nós não podemos perder o programa de televisão. Então está sofrendo por quê? A pobreza. O cristão fica pobre? Fica. O perigo ou a morte? Paulo diz: essas coisas podem nos separar de Deus? Então ele diz no verso 36: como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, Jesus, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Você viu como foi importante você ter vindo hoje aqui? Então ele conclui e diz: em todas essas situações, olha lá, temos a vitória completa por meio daquele, isto é, Jesus Cristo, que nos amou. Você diz assim: mas Walter, eu estou passando uma luta terrível. Primeiro, isso vai separar o amor de Deus por você? Não. Então, se essa situação está acontecendo na sua vida, é por alguma razão. Primeiro, Deus vai aperfeiçoar o seu caráter. Por meio do aperfeiçoamento do seu caráter, você vai enxergar as coisas de Deus, as circunstâncias, do ponto de vista de Deus, para que você possa anunciar às pessoas o quanto Deus é bom. Asaf. Percebe? Você e eu vamos errar muitas vezes, mas esse é o princípio. Deus não vai tirar todas as coisas ruins. E às vezes há certas situações que parecem como um punhal ou um ferro quente que entra pelo peito da gente e o atravessa. São situações terríveis que nós jamais pensamos passar. Mas Deus nos dará sempre a capacidade para suportar e superar todo tipo de adversidade por meio de Cristo Jesus. Porque a nossa vitória completa nunca está nesta terra, mas a plenitude da nossa vitória estará sempre na eternidade. Lembre-se, nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. Olhe para as circunstâncias com os olhos de Deus para aprender e então dentro dela compartilhar a grandeza do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abdinego tiveram a chance de escapar da fornalha, mas eles não olharam para a situação com os seus olhos. Eles olharam com os olhos de Deus e disse: olha, fique sabendo, rei, nós não vamos adorar a sua imagem. Porque se Deus quiser, ele pode nos livrar. E se não quiser, tá bom. E eles foram lançados para dentro da fornalha. E quando o rei Nabucodonosor olhou lá, disse: escuta aqui, vem cá. Quantos nós jogamos lá dentro? Foram três. Mas como é que eu estou vendo quatro? E o pior de tudo é que aquele lá, o quarto homem lá, parece um Deus. Não é que parecia? Era Deus. Era Jesus que estava lá. Quando eles saíram de lá, Nabucodonosor quis explicações. E agora, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias e Misael, lhe deram as explicações. Eles aprenderam. Quando eles obedeceram a Deus, eles aprenderam mais ainda de Deus, e estavam aptos para explicar o que antes não podiam explicar, mas porque aprenderam agora podiam explicar. Sabe o que aconteceu? Nabucodonosor baixou um decreto. O rei de Israel é Deus verdadeiro. Se você não aprender a explicar o que aprende, como as pessoas entenderão o teu Deus como verdadeiro? Você tem que plantar verdades, mas as verdades devem ser as experiências na sua própria vida e que você tenha aprendido grandes lições. Eu espero que Deus tenha usado a minha vida para explicar a vocês nesta noite uma verdade maravilhosa. Que Deus nos abençoe.